Solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisias Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereadora professora doutora Dinamélia, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, presidente.
Concordo o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador secretário Edson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Judas, não Iscariotes, disse-lhes: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 22 ao 26.
Solicito ainda ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura sintética da ata da reunião anterior.
Síntese da ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 29 dias do mês de abril de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisiero José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondências e de projetos enviados às comissões. Foram também enviados requerimentos à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores, o Ederson Lopes, Alfredo Landim, a vereadora Geli Sanches e o vereador Jerry Cabeleireiro. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima e Gleimo Martins. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 4 de maio, em horário regimental.
Solicito ainda que proceda a leitura das correspondências e projetos encaminhados a essa casa, que será posteriormente enviada às comissões.
Os requerimentos protocolados para essa sessão ordinária serão encaminhados à diretoria legislativa. Não há leitura de projetos nem correspondência, senhor presidente.
Então, ainda no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Vespasiano dos Reis, para o uso da palavra. Por favor, vereador.
Boa tarde a todos. Convidar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiero José Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui, dando cobertura a mais essa sessão ordinária. Presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para esclarecer para a população alguns detalhes que sempre nós estamos reivindicando aqui nessa tribuna, e foi o assunto quente aí das últimas sessões, a respeito de requerimento. Então, de uma certa forma, de não atender, nós já estamos acostumados. Agora aconteceu um negócio comigo que eu fiquei bastante chateado. Na última quarta-feira aí foi lido aí algumas respostas dizendo que foram feitos atendimento de alguns requerimentos. E como eu já disse que estava sendo papel de chacota lá no meu bairro, por questão lá de tampa-buraco, o pessoal colocando plaquinhas lá com gozação, eu fiz um requerimento lá para a Rua Silvânia, na Vila Jaiara, ali perto da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e veio aí o encaminhamento dizendo que foi atendido lá a questão do requerimento. E eu de boa, tranquilo, quer dizer, de uma certa forma feliz, pelo menos uma vez na vida fui atendido. Aí o pessoal me liga lá com gozação novamente, diz que eu estava querendo tapear eles, coisa e tal, e quer dizer, o vereador sempre é culpado. Resumindo a história, eu peguei meu carro, fui lá em loco, foi quinta-feira, 2h15, não tinha nada de tampa-buraco feito. Então, assim, eu tenho certeza que isso aí não é erro do prefeito, não é erro do secretário, mas é aquilo que a gente sempre fala. Deve ter alguém lá dentro da secretaria fazendo alguma coisa o contrário, sei lá, se de mal intenção ou questão de erro, mas a partir do momento, eu sei que já vi como é o acompanhamento lá, faz um determinado serviço, dá baixa nele lá, faz um relatório. Então, por que falou que aquele local lá já estava feito o tampa-buraco? Então, eu quero só registrar isso aqui e deixar claro para a população. Nem eu, nem nenhum vereador aqui usa de má fé nesse sentido para tapear a população. Houve algum erro lá da secretaria e pode ser que tampou. Mas quinta-feira, 2h15 da tarde, né, 14h15, eu passei lá, os buracos estavam da mesma forma, estavam lá os buracos imensos e lá é a linha de ônibus que desce lá para Nova Vila. O outro assunto também, passei em loco agora para conferir, é um requerimento que eu fiz já tem mais de 30 dias, devido às fortes chuvas aí lá na Avenida Cantor Senhorzinho, lá no Polo Centro, na Avenida Servidor Público. Anos atrás começou um trabalho de asfalto lá, retiraram as terras e depois nunca mais voltou. Então, resumindo a história, imposta várias águas na porta daqueles moradores. E na época que eu fui, pediu para que eu fosse lá até o local, tinha quebrado duas fossas lá, porque formou uma verdadeira lagoa e o pessoal estava subindo em cima da calçada lá dos dois moradores, para evitar, para não passar dentro da piscina de barro lá, e rebentar as duas fossas. Infelizmente, eu passei lá hoje, logicamente que não está chovendo, está seco, mas não foi feito nada naquele sentido. Então, assim, é muito, de uma certa forma, decepcionante que nós temos que entender que são várias coisas, mas isso aí, nesse caso especial, é uma coisa urgente, porque é a porta de dois moradores. E, de uma certa forma, lá é uma coisa simples, porque duas caçambas de cascalho seriam o suficiente para resolver o problema daquela família ali, que, apesar de ter levado um grande prejuízo, porque teve que furar outras fossas, porque o carro passando em cima da calçada quebraram ali as suas fossas. Eu só estou dizendo isso porque quando nós fazemos algumas reclamações aqui, a gente vê inúmeros defensores do executivo, talvez mesmo até vereadores aqui, indo defendendo, falando que nós estamos falando em verdade, que nós estamos falando, pensando, fazendo politicagem. Mas quem está a par da situação é a população. Então, quem cobra e quem está por dentro da situação é a população. E nós somos aí os seus representantes. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento, porque, de uma certa forma, eu acho que é melhor a gente encarar a verdade, a realidade. Se tem alguma dificuldade, vamos ser sinceros com a população. Não vamos ficar tampando o sol com a peneira e, tipo, de uma certa forma, desmascarando nós aqui. Nós fazemos um determinado apelo, um determinado pedido, e vai pessoas nas rádios dizendo que nós estamos inventando, que não é verdade. Então, eu acho que a população que está nos bairros, que estão por dentro da situação precária que está na nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Antes de dar sequência ao pequeno expediente, o vereador Ederson tem uma mensagem importante para nos transmitir.
Senhor presidente, na verdade é lamentar o falecimento acontecido agora há pouco do pastor Joaquim Ribeiro. Ele é primo do ex-vereador Quinzinho e também ele é proprietário da Lages Ribeiro, ali no Vivian Park, naquela região ali, e faleceu agora há pouco ali no Hospital Evangélico. Expressar aqui os nossos sentimentos a toda a família, solicitar a casa também, a diretoria legislativa, que se faça aí uma moção de pesar para encaminharmos a família. Também que a Câmara Municipal envie uma coroa de flores lá para a família também, lá no velório, que ainda está sendo organizado, ainda não tem um local definido. É isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhor vereador Ederson. Ainda na sequência do pequeno expediente, agora para o uso da palavra, vereador Mauro Severiano. Por até 5 minutos, vereador Mauro.
Senhor
senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu estou usando essa tribuna nesta tarde de hoje para dizer a Vossa Excelência que depois de amanhã eu estou agendado com o comandante da base aérea, eu e o secretário de saúde, para ver qual a possibilidade, Frei Valdair, de nós fazer, não é um convênio, uma parceria com os soldados, alguns soldados, né, que são mais de 4 mil militares naquela unidade, mas pelo menos 800 soldados e também do tiro de guerra, para ver uma parceria para combater a dengue. Que muitas pessoas falam em dengue, mas isso aí é uma realidade, pastor Vilmar. Isso aí está acontecendo não só em nossa cidade. Para ver qual a possibilidade que a base aérea nos ceda para o município, para a prefeitura de Anápolis, para a Secretaria de Saúde, para fazer um arrastão nessa cidade, pelo menos um mês. Antes que aconteça, igual o caso de Sorocaba, igual no Rio de Janeiro. Soldados estão aí, de prontidão, tiro de guerra também. Nós temos mais de 80 soldados aí no TG, no tiro de guerra de Anápolis, que possa contribuir para o município, que apesar de tudo, eles também são ser humano, tem família aqui, tem mãe, tem pai, tem filhos, para combater essa dengue. Dengue combate não é com manifestações, não é com ação, vereador Eli. Então, acho que está na boa hora de fazer esse ato de humanidade para a cidade de Anápolis. Mas estou usando aqui, ainda me resta 3 minutos, é para deixar minha indignidade, senhor presidente. Eu não vou falar do governo, que o governo que eu apoiei é uma ação. Obrigado, senhor. Indignidade aqui. É, tudo bem. Vocês entenderam a minha palavra e o povo está lá fora, vereador Geli. Você é uma teacher, você é uma professora. Eu sou dos grotões, da roça. Me respeita o meu vocabulário, meu português ruim. Você me ouve. Mas na segunda parte que estou dizendo aqui, no vereador Vespa, é que a Carla Abrão, a senhora ou senhorita Carla Abrão, está estragando o governo Marconi, do governo que eu apoiei na cidade de Anápolis. Sou fã do governo do estado, e isso eu posso falar que eu sou eleitor dele, a minha militância política votou nele. Mas a Carla Abrão está fazendo um desmanche no governo Marconi. Ela vem através da mídia parcelar o pagamento dos funcionários públicos estadual em 2 parcelas. É um direito conquistado, vereadora Geli, ao longo da sua vida pública. Agora vem essa cidadã aí. Essa cidadã, ela tem que entender que o pai dela foi prefeito de Anápolis. A mãe dela foi primeira dama do município. É, eu estava aí. Eu estou falando com que eu tenho. Eu tenho motivo para falar isso. A Lúcia Vana já foi primeira dama em Anápolis. O pai dela foi prefeito de Anápolis, nomeado pela ditadura militar. Não interessa, mas ele foi prefeito de Anápolis. Agora vem a cidadã, que é um cargo político. Um cargo político. Não sei se é mérito ou cargo político. Se ela tem competência ou não. Mas a primeira ação dela é pôr um colete para ir para as rodovias estaduais, para fazer um terrorismo fiscal no nosso contribuinte. E ela vem de má fé ainda parcelar o salário dos funcionários públicos do estado de Goiás. Olha, isso é brincadeira. Isso não foi o que o Marconi falou nos palanques, não. O meu governo tinha outra política. Está tirando dos funcionários aquilo direito conquistado. Pagar em 2 parcelas. É a mesma coisa se o prefeito João Gomes, que quem atualizou esse salário funcionário, receber dentro de 1 mês, foi o prefeito Sayum. Eu estava aqui. Foi o prefeito Sayum, pagando antes do mês vencido. É a mesma coisa se o prefeito atual tirar os direitos dos trabalhadores conquistados ao longo da sua vida pública. Agora, vem a senhora, é Ana Carla Abrão Costa, tirar. Olha, se quiser fazer um arrocho, faça em outra área, mas não nos funcionários, não. Penalizar os funcionários, isso é brincadeira. E eu fico ao lado dos funcionários. Não interessa se eu estou apoiando o governo Marconi ou não. Eu sou eleitor do governo Marconi. Isso eu posso falar, porque é ela está fazendo isso e deu toda a autonomia para ela, vereador Marrudo, para ela fazer isso aí, com os funcionários do Estado de Goiás. Eu estou devolvendo a palavra para a mesa, mas eu ainda vou falar isso no pequeno expediente ou no grande expediente na próxima sessão. Isso é brincadeira que está falando, fazendo isso com o funcionário público, que já tinha compromisso. Já tinha compromisso com o seu salário, senhor presidente, para pagar suas prestações. Olha, vem a senhora Ana Carla Abrão querer fazer um desmanche no governo do Estado. É porque ela nunca foi filho de assalariado. Ela foi, já estou a concluir, senhor presidente.
Conclua, vereador.
Porque ela é filho de banqueiro do senhor Irapuã Costa Júnior, que era dono, era banqueiro do PCN. Agora ela vem aí que ela nunca passou fome na vida, nasceu em berço de ouro, ela nunca foi funcionária, a mãe dela tem tantos mandatos aí na vida pública, e ela vem dar um arroxo nos funcionários. Isso é brincadeira, viu? Obrigado, senhor presidente.
Ainda com a palavra no pequeno expediente, vereador Eli Rosa.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, imprensa aqui presente. Inclusive, senhor presidente, o meu motivo de estar aqui é o mesmo do meu antecessor, quando ele, na sua primeira parte, usou essa tribuna para falar sobre a questão da dengue. E nós estamos aí, no Brasil inteiro, infelizmente, a gente contemplando recordes de contaminação com o mosquito da dengue, inclusive agora com a terceira doença transmitida pelo mesmo mosquito. A Goiânia, inclusive, eu penso até que o Maurão esqueceu de dizer, mas Goiânia é um exemplo negativo no país inteiro em relação à contaminação da dengue. Anápolis não o é por conta de algumas coisas que o Anapolino já fizeram aqui no passado recente, quando houve uma ação do Roberto Gomide, quando prefeito, no sentido de estar retirando dos terrenos aquelas coisas que já não eram mais usadas pelos moradores, né? Tudo que era desprezível foi colocado nas ruas e o Antônio Roberto Gomide levou aquilo para o lugar adequado, e nós sentimos em Anápolis uma redução muito grande em relação a essa questão da dengue. Agora, doutora Dinamélia, a senhora estava aqui nessa época, a senhora é uma dos vereadores, a senhora era uma das que estava aqui, e a senhora viu que realmente isso traz resultado. Eu estou aqui aproveitando o nível de comunicação, a imprensa aqui presente, para pedir à sociedade nesse aspecto e fazer com que ela entenda que nós, na verdade, somos milhares, milhares de residentes nesse município, quase 500 mil pessoas que residem aqui no nosso município, e a administração pública municipal, ela reduz em algumas poucas dezenas de pessoas. E aí, antecipadamente, já aproveito essa tribuna para parabenizar e agradecer a base aérea, agradecer também o TG, que é o tiro de guerra, no sentido de disponibilizar soldados para que possamos fazer combate a esse mosquito aqui no nosso município. Mas, principalmente, sei que a sociedade está decepcionada, esse povo brasileiro que se demonstra tão manso por conta de tanto sofrimento, que nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança adequada para que nós possamos conquistar a nossa felicidade e nosso direito de ir e vir bem quando quisermos. Mas ainda assim, eu aproveito essa tribuna, aproveito a imprensa, aproveito a participação de todos dessa casa, no sentido de deixar claro que não há como ser mais fértil, não há como ser mais eficaz a ação das pessoas no sentido de combater essa doença, que não é simples. Eu penso e vejo as pessoas que estão convivendo com a AIDS, convivendo com a dengue. A AIDS, por exemplo, nós já tivemos níveis baixíssimos de contaminação e hoje voltou a ter níveis altos de contaminação pelo entendimento de que a AIDS não mata. Penso que é por esse entendimento equivocado que a AIDS mata sim e a dengue também mata sim. Então, nós não podemos nunca descer a nossa guarda no sentido de combater esse tão pequeno mosquito, mas tão potente e tão dominador do nosso Brasil, do nosso estado, principalmente de Goiânia, e aqui em Anápolis com certeza não será diferente. Aproveito esse momento para, mais uma vez, dizer da minha preocupação em relação a algumas questões do nosso país, mas principalmente essa questão da AIDS e da dengue aqui no nosso município. Ela tem avançado de forma muito grave e muito preocupante. Falo da AIDS por questão de ter convivência com os laboratórios de análise clínica aqui, ô Jean Carlos. A AIDS voltou e voltou com toda a força aqui no nosso município. A dengue muito mais. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, antes do processo, eu quero ratificar o que eu disse na tribuna. Quando eu falei o banco BCN, não foi. Foi ignorância minha. É o BBC, de qual ele era o dono, presidente, qual estava uma conta lá, que ele me quebrou. Eu já não tinha nada lá, já me levou o que eu tinha. Que foi prefeito de Anápolis, senhor Irapuã Costa Júnior. Não é BCN, é BBC o banco, tá bom? Que é o pai da secretária.
Com a palavra agora, no pequeno expediente, vereador Carlos Alberto. Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da Vossa Excelência. Cumprimento os demais companheiros, pares e os presentes nessa sessão e a toda a imprensa que transmite este momento aqui. Senhor presidente, eu usarei desse minuto para transmitir uma insatisfação. Expor aqui aos senhores uma insatisfação do atendimento que está sendo feito. Alguns requerimentos que a gente encaminha. Eu falo eu. Requerimento que eu tenho encaminhado. O porquê disso? Ontem eu tive deslocando aqui sentido a Teresópolis, desculpa, Nerópolis, e passando pela Avenida José Sarney, ali no fundo do Conjunto Serra Dourada, condomínio, não tem edificação nenhuma, não tem moradia. E naquele local a demarcação estava um show. Um show, lindo demais. Eu descendo e vendo ali, eu falei, gente, mas não tem lógica. Quanto tempo eu venho a essa tribuna, quantas vezes encaminhei requerimento para a CMTT, pedindo a gentileza de dar o respaldo ali ao bar de Lourdes, onde foi feito o recapeamento. E essa demora é longa demais. Isso é insatisfação. Local que nem necessita, está tendo atendimento, está tendo a prioridade. Oh, isso traz para nós um desgaste, para a minha pessoa principalmente, o qual eu ando naquele bar de Lourdes fora a fora, naquele lado oeste, leste, de fora a fora, e não vejo a coisa acontecer. Quando acontece, talvez é porque agora teremos aí a informação, não queria nem falar, talvez aí até dê última forma quer dizer, ande para trás, é a prefeitura nos bairros. O bar de Lourdes está sendo atendido em vários requerimentos, mas eu estou achando que é justamente em virtude da prefeitura nos bairros que está acontecendo ali agora. Isso é ruim. E a gente vem essa tribuna aqui muitas vezes querendo parabenizar, querendo enaltecer, mas na verdade chega aqui e tem de fazer esse desgaste. É ter esse debate, é ter essa pontuação negativa. Isso é ruim. Não é do meu feitio de vir aqui usar a tribuna para justamente citar essas negatividades, mas do jeito, não tem como. Eu não tenho como suportar. Certo? Essa falta de atenção a um ou outro vereador que está acontecendo. Eu não digo que isso é todos, porque eu não vejo. Eu vejo poucos vir aqui usar essa tribuna e fazer as suas pontuações. Então, presidente, eu estou, de alguma forma, decepcionado com alguns da administração. Eu pedi uma demarcação que foi na Rua 19, com a comercial, linha de ônibus, há muito tempo. Há muito tempo. E, por sorte, a nossa vereadora aqui pediu para a Rua 10 e aconteceu com muito mais agilidade. Não quero dizer nada e não quero colocar nada, certo? Aqui nesse microfone. Só que lá nesse lugar, local, linha de ônibus, foi também feito um trabalho de recapeamento e agora, semana passada, colocaram. E não dá nenhum telefonema, Alberto. Foi atendido. Depois, bem antes, na verdade, da colocação do semáforo, essa discussão já estava. Demarque, por gentileza, meu companheiro, demarque lá para nós. Foi feito um benefício, por causa de pouca coisa, nós temos de pagar um preço caro. Se o recapeamento, a coisa mais linda foi feita, por que que a pintura não pode ser feita com mais tranquilidade, sem desgastar ninguém? Mas nos deixa aí, senhor presidente. Então, um pouco insatisfeito, alguns atendimentos. E eu não vou deixar de pontuar. E eu peço ao prefeito, alguém que esteja escutando, essa demanda tem de ser colocada. Ué, mas é justamente, quem está gerenciando o CMTT? O Alex, se o Alex está gerenciando, quem manda no Alex? Manda não, na verdade colocou lá. O CMTT, o prefeito, gente. É, eu estou sendo induzido a falar o nome aqui, o jeito vai ter de falar. O Alex é uma pessoa boa, carismática demais, atende a gente com o maior carinho. Mas a resolução não chega a tempo. E essa demora tem deixado esse desgaste. Eu não vou pagar esse preço sozinho. Alguém vai ter de carregar esse fardo comigo. E a partir de agora será dessa forma, senhor presidente. Com todo respeito. Talvez a minha fala aqui é um pouco exaltada, mas com todo respeito. Mas chega um momento que o sangue na cara vem. E o desgaste fica. Eu peço então encarecidamente, o senhor Alex, e até a poda da árvore aqui que eu pedi lá. A gente podou tudo, fez uma coisa mais linda na Avenida de Santana lá. Mas uma árvore que eu pedi para retirar, nem podou um pedaço que seja, uma poda que seja dela para falar. Mexemos lá, Alberto. Não deu para retirar, mas podamos. Então é o seguinte, está ficando uma situação, de alguma forma, um pouco vexatória para mim. Eu não estou de passagem, não. Eu não estou de passagem aqui, não. Se alguém achou que eu estava, então está enganado. Doravante, alguém terá também que assumir e assinar no papel as suas responsabilidades. Obrigado, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E, nesse momento, gostaríamos de convidar aqui Marli Alves Chaveiro, que foi eleita para o seu terceiro mandato como presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químico-Farmacêuticas de Anápolis. Por favor, Marli. Não, só ela. E para o início da homenagem ao sindicato e a Marli Alves Chaveiro, solicito a presença na tribuna o vereador Jean Carlos. Por favor, vereador.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Lisier. Cumprimento a todos os presentes neste plenário. Aos ouvintes, rádio ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, imprensa, telespectadores do Canal 5, os pares aqui presentes para essa sessão. E eu inicio, primeiramente, de forma especial, te cumprimentando também, Marli. Agradecendo a sua presença aqui, dizendo que essa casa se alegra em poder convidar você, como presidente desse sindicato forte, pujante do município de Anápolis, e nesse mesmo sentido, estender essa singela homenagem dessa casa aos trabalhadores, por ocasião do dia 1º de maio, comemorado sexta-feira, o dia do trabalho. Seria uma deselegância dessa casa não prestar uma homenagem a uma categoria em simbolismo aos trabalhadores desse município. E não poderia ser diferente, Marli, reconhecer o trabalho que o sindicato dos trabalhadores da indústria química, farmacêutica e plásticos, né, desse município tem desenvolvido em favor do crescimento econômico dessa cidade. Digo isso porque são mais de 12 mil filiados, né, pertencentes a esse sindicato, e nós queremos aqui externar publicamente as homenagens, os cumprimentos pelo seu terceiro mandato à frente desse sindicato, que certamente é torneado aí de muita luta, certamente muitas conquistas, mas há muito certamente ainda que se fazer. E nós temos o reconhecimento que a atividade, né, da indústria químico-farmacêutica do município de Anápolis tem projetado a cidade, não apenas a nível nacional, mas também, inclusive, internacional. E é nesse sentido que nós, nessa Casa de Lei, recentemente aprovamos, de minha autoria, uma moção de aplauso à sua pessoa, a toda a diretoria do sindicato, e externando aí os cumprimentos e de forma ampla a todos os trabalhadores filiados a esse sindicato. E nós queremos aqui, mais do que tudo, demonstrar que essa casa, né, tem acompanhado muitas as atividades que fazem parte do contexto econômico e social da cidade de Anápolis. E o convite de você estar aqui hoje, essa moção de aplausos e certamente esse certificado de honra ao mérito ao sindicato, É uma demonstração que nós reconhecemos o trabalho prestado pelo sindicato e pelos trabalhadores que fazem parte da indústria, da indústria químico-farmacêutica na cidade de Anápolis. Portanto, sejam muito bem-vindos a todos vocês. Eu serei breve e transmitirei aqui a oportunidade que você possa nos prestigiar aí com mais, discorrendo sobre os sindicatos e as atividades de forma mais minuciosa e certamente que nos apresentará aqui. E fica o registro que nós estamos sempre de portas abertas para vocês, trabalhadores, e para todos os sindicatos que compõem aí a estrutura dessa entidade, que é, inclusive, é filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos, do ramo químico, não é verdade? Então, muito obrigado pela sua presença e receba como nossa singela homenagem esse certificado e essa homenagem a todos vocês. Obrigado.
Gostaria de conceder a palavra também a Marli Alves Chaveiro. Marli, pode, se quiser se dirigir à tribuna, faça a gentileza. Fique à vontade.
Cumprimento a Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Lisier Borges, José Borges, no qual cumprimento também os demais vereadores desta casa. Senhoras e senhores, passo a apresentação da diretoria, que é muito importante para nós. Se levante, por favor, vice-presidente Cleide, que é Teuto. Valéria Brainfarma. Sidney Teuto. Antônia Brainfarma. Zélia Teuto. Luzimar Geolab. Amarildo Teuto. José Correia IP. Nós somos formados em 22 diretores, no qual a gente não teve condições de trazer todos aqui para apresentar para vocês. Trouxemos algum. Apresentar para vocês também nosso assessor jurídico, Dr. João Martins. Carlos, assessor sindical. Vitor, assessor administrativo. Serei breve, vou fazer um breve resumo. Podem sentar, muito obrigada. Acerca do sindicato, da história sindical. Não é diferente da luta de vocês, senhores vereadores. O sindicato nasceu no ano de 1993. Ele veio com uma subdelegacia de Goiânia, do Sindicato dos Trabalhadores no estado de Goiás, onde o presidente era João Matias. Passaram-se 3 anos e nós, trabalhadores de Anápolis, resolvemos fundar o sindicato municipal, onde não foi fácil. Nós tivemos a ajuda da nossa Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, através de Luiz Lopes, acerca da ajuda financeira. Onde, então, Valdivino Alves Nogueira iniciou o sindicato com a diretoria provisória por 3 anos, que estava situado na Xavier de Almeida. Foi criado em setembro, em 8/9/97, fundado e legalizado em abril de 98. No ano de 2002, eu fui agraciada e assumi a diretoria como presidente deste sindicato. Desde então que assumi, o primeiro passo foi a sede própria, que hoje, graças à luta e ao trabalho, nós já o temos, que está situada na rua Senador Eugênio Jardim, 348 Centro. E desde então, graças a Deus, a gente tem desenvolvido um bom trabalho, buscando condições de melhorias, de salário, de saúde e de lazer. Este ano a gente já está indo para a 5ª festa do trabalhador, onde cada vez mais ela cresce. Ano passado, eu tenho aqui, que depois eu vou estar deixando com os senhores, um breve resumo da festa que nós fizemos no SESI da Jaiara, onde houve a participação maciça de 6.200 trabalhadores, onde é uma festa familiar, com vários brindes, almoço, é a valorização do trabalhador. Esses 12 mil que a gente representa, a gente tem buscado muita melhoria salarial. Hoje nós temos cesta básica, que é um valor considerável, uma remuneração além do salário mínimo. É a luta do sindicato. E essa nova diretoria, que foi renovada 50%, que entrou várias empresas plásticas, a gente vai buscar melhorar mais ainda uma condição de trabalho e salário considerável. Nossa festa já está prevista para dia 27, né, onde este ano a gente vai estar passando um dia familiar com um brinde de um carro e 3 motos e vários outros brindes. Então, não é fácil representar 12 mil trabalhadores, mas não é impossível. E nós não poderíamos deixar de agradecer ao nosso vereador, desculpa pela intimidade, Jean, pela iniciativa, quando vai nos homenagear com essa noção de apoio, onde homenageia nós da diretoria e aos 12 mil trabalhadores da base, ora aqui representado por nós. E acaba que diretamente ao trabalhador e indiretamente à sociedade anapolina, porque é um sindicato forte que luta por melhoria salarial, por emprego, ele acaba ajudando também a sociedade. Quanto ao comércio, ele vende mais, ele tem garantia de receber. Então, ser uma líder sindicalista com a diretoria, né, onde a maioria hoje é mulher, não é fácil. O nosso papel também não é fácil. E encerrando aqui, eu quero deixar nosso sincero agradecimento ao Jean, a todos vocês dessa casa, e em nome dos trabalhadores, dos 12 mil trabalhadores horas representados. Tivemos uma votação maciça dos 12 mil, nós fomos eleitos com 90% do total de 12 mil, e que a gente vai honrar e buscar melhorar cada vez mais para esses trabalhadores. E quero dizer ao presidente da casa, que hoje não deu tempo de eu preparar o ofício, mas foi me solicitado por vários trabalhadores de empresa, acerca do departamento pessoal e até mesmo dos próprios patrões da empresa, a luta para melhorar a iluminação do DAIA, que hoje está deixando a desejar, nossos trabalhadores aí de todos os segmentos estão sofrendo assaltos, no qual a entidade vai elaborar um ofício pedindo o apoio desta casa, que é muito importante a segurança dos nossos trabalhadores. No mais, nossos sinceros agradecimentos. Uma boa tarde de trabalho para vocês.
Gostaria que a senhora se dirigisse aqui à frente, que nesse momento nós vamos homenageá-la, entregando um singelo certificado para tanto, solicito ao vereador Jean Carlos que faça a entrega. Faça a leitura, por favor.
Certificado de honra ao mérito. Está ouvindo? A Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito à ilustríssima Marli Alves Chaveiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas, no município de Anápolis, reeleita para um novo mandato à frente de entidade que atende o turnamento na defesa de categorias profissionais essenciais para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Anápolis, 4 de maio de 2015. Luizinho José Borges, vereador Jean Carlos. Marli, receba essa singela homenagem de nós, vereadores, e reconhecimento ao trabalho do sindicato.
Nesse momento, agradecemos a todos os presentes aqui, os representantes do sindicato, diretores e servidores do sindicato, e solicito também ao vereador Ederson Lopes, juntamente com o vereador Jean, que faça a entrega do certificado ao sindicato dessa vez. Por favor, vereador Ederson. Por favor, a diretoria, funcionários do sindicato, queiram se dirigir aqui à frente para fotografias. a Marli Alves Chaveiro e aos demais representantes do Sindicato das Indústrias Química e Farmacêuticas de Anápolis, se quiserem permanecer conosco para acompanhar os trabalhos, fiquem à vontade. Obrigado, Marli. Só um breve comentário aqui, nós recebemos aí do Ilmar Lopes da Luz, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a avaliação sobre o ranking de emprego em Anápolis, Goiás e no Brasil. Anápolis com saldo positivo de 667 vagas abertas no mês de março. Seguramente as indústrias químicas e farmacêuticas contribuíram fortemente para esse resultado. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito agora na tribuna o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, público presente, telespectadores do Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e todos os jornais escritos. Senhor presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar aí todos os trabalhadores, e aí eu faço, né, em nome aí do sindicato, dos trabalhadores, esse que, sem sombra de dúvida, vem desempenhando aí sua função de maneira brilhante. E quem ganha com isso são os trabalhadores, as pessoas que realmente merecem todo o nosso carinho e nosso reconhecimento. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência e os companheiros sabem, mas sou radialista desde 1984. A minha primeira profissão, por incrível que pareça, adquirida mesmo, foi na área de comunicação, onde eu iniciei em 84, na TV Tocantins, que é uma sucursal, até então era uma sucursal da Rede Globo, e dirigida, né, pela TV Anhanguera, onde eu tive a satisfação de trabalhar com um dos melhores jornalistas desse país, que é o senhor Nilton Pereira. E na ocasião eu trabalhava como editor de imagens na área de jornalismo, né? Onde eu vivi de, assim, bem perto a transição, né, do regime de ditadura para a democracia. E por fazer parte dessa classe, é que eu respeito tanto quem trabalha de maneira honesta e transparente, Frei Valdair. Eu acho que todos os trabalhadores, e principalmente a classe da imprensa, merece todo o nosso carinho e o nosso respeito, o reconhecimento. Agora, lamentavelmente, tem o joio e o trigo, né? Aí você tem que separar. E aí cabe, né, as emissoras, tanto de rádio, televisão, jornal, analisar bem as pessoas que estão lhe prestando serviço. É chato você ter que estar subindo nessa tribuna aqui para estar retrucando coisas que estão falando no rádio. Um certo radialista aí diz em um programa que tem políticos que não gostam que fala dos problemas relacionados à sua região. Eu pergunto aos nobres colegas aqui, vocês têm, porventura, foram votados em distrito? Nós temos um voto distrital? Você é vereador de uma região só? Porque eu não. Eu estou vereador pela cidade de Anápolis. E falo, estou outorgado pelo povo para falar dos problemas relacionados a todo o município. Desde do perímetro urbano até a zona rural. E que olha que nós temos problema. E agora, quando você pontua o vereador dessa região, aliás, o político dessa região, certamente está falando de um determinado político que mora na região. Agora, é sabido também que o vereador, ele está para fiscalizar o executivo. E pelo que eu sei, essa região em que esse radialista fala, o prefeito não mora lá. Eu acho que ele não tem nenhum lote lá. Porque os problemas que ele está falando aí no seu programa é problema relacionado ao executivo. Né? Porque cabe a nós fiscalizar, e isso nós temos feito. Essa casa tem feito o seu trabalho, seu dever de casa. Agora, eu não sei, às vezes o prefeito mudou, né? Às vezes está morando lá na região. Né? Eu, para ser franco, eu acho que onde o prefeito mesmo mora, eu acho que está mais ou menos organizado. Agora, eu gostaria que ele falasse, esse radialista falasse, falasse, ó, é o prefeito, esse buraco aqui é o prefeito que tem que tapar, é a secretaria que tem que tapar, esse mata alto é porque a secretaria ainda não fez o seu dever de casa. Agora, continua jogando nas costas dessa casa e dos vereadores uma obrigação, gente, que é muito simples. Por que é que não fala que é o prefeito? Você tem medo do nosso prefeito? Eu sei que o prefeito está tentando resolver a situação. É um tempo de chuva, é um tempo difícil realmente de resolver. Agora, peraí, jogar em cima da Câmara Municipal? Eu acho que é de uma indelicadeza muito grande. Ou então uma falta de informação. Olha, eu não tenho medo nenhum, entendeu? Pode falar. Agora eu gostaria que desse nome, né? É muito falar. Ah, o vereador dessa região. Eu moro lá na região do Recanto do Sol. Embora estando vereador por toda a cidade de Anápolis, eu moro lá. Né? Eu gostaria que tivesse a coragem, a hombridade de falar assim, ó, o vereador lá do Recanto do Sol, o nome. Desse nome. Porque o dia que você colocar o meu nome, eu vou dar o seu. Porque se tem alguém aqui que entrou aqui, destemidamente aqui, sou eu. E eu acho que os demais companheiros. Nós não viemos aqui para brincar de ser vereador, não. Entendeu? Não precisava disso. Ia viver minha vida, né? Como cidadão comum. Nesses 2 anos ainda, pouco mais de, aliás, quase 2 anos que ainda me resta de mandato, eu continuarei fazendo o meu trabalho. Agora, uma coisa que eu não vou aceitar é a pessoa aproveitar de um microfone, de uma rádio conceituada. Essa rádio é bastante conceituada e tem realmente prestado um serviço relevante para o nosso município. Eu não vou aceitar que esse radialista continue incitando a população, porque aí passou a ser uma coisa pessoal. Se tem alguma coisa pessoal, então fale comigo. Vá no meu gabinete, vá no meu escritório lá no Recanto do Sol, te recebo. Igual eu recebo a população da minha região, lá na minha área. É, eu sou simples. Pode ir lá, a gente conversa, vamos discutir os problemas. Mas vamos fazer uma coisa de maneira honesta.
Não vou ficar aí incitando a população, falando que o vereador da região X ou Y é que tem que resolver todos os problemas. Lógico que nós temos que ajudar a resolver, sim. Em primeiro lugar, é apontando aqui, ó. Então, geralmente, eu tô preocupado, e aí o sargento Alberto acaba de falar aqui da sua indignação, da inércia ou da morosidade no atendimento de seus requerimentos. Eu gostaria que os companheiros falassem para mim, se a maioria aqui estiver satisfeita, se a maioria tiver recebido pelo menos um comunicado dos seus requerimentos, porque eu não tenho recebido. Não vou generalizar, não vou dizer que é todas as secretarias, não. Tá? E aqui, quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Agora, peço aos secretários e ao prefeito que seja imparcial. Porque nós estamos aqui nessa tribuna, isso aqui é uma ferramenta que nós temos. Depois dessa ferramenta aqui, vereadora Miriam Garcia, é os requerimentos. Essas são as nossas ferramentas. Então, eu gostaria que tanto prefeito, secretário, não vesse isso aqui como uma coisa eleitoreira, não. Porque o futuro só a Deus pertence. Eu não sei se eu serei candidato nas próximas eleições, só a Deus pertence. Agora, se nós, dessa casa aqui, não tiver condição de usar essa tribuna para poder falar dos problemas relacionados ao nosso município, então que feche as portas dessa casa. Porque eu entendo que estar vereador é poder honrar, isso aqui, ó. Poder legislativo. Eu acredito que eu estou autoridade. Eu acredito. Isso aqui me dá condição. Poder legislativo. Agora, não vem aqui tirar esse poder. Não vem aqui querer jogar em cima dos vereadores coisas que não são da alçada de vereador. Muito obrigado, vereador Mauro. Tirar a autonomia dessa casa. Porque senão, olha, eu acho que, assim como eu participei das diretas já, lá atrás, eu não cheguei aqui por acaso. E vou continuar lutando, vereador ou não, pelo crescimento dessa cidade, por uma vida melhor para o nosso povo, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao emprego. Agora, eu acho que, infelizmente, aí, se quiser continuar falando, eu vou, você vai falar no rádio de lá e eu vou falar de cá. Então, os problemas estão aí para todos verem. Temos problema. Queremos ajudar a administração, sim. Mas, ó, chega, o lombo já está cansado de apanhar. Todo lugar que você vai na cidade, ó, vereador, você não faz nada, não? Ó o buraco lá na porta da Câmara Municipal. E vou dizer para o senhor presidente, daqui a alguns minutos, deve chegar aqui algumas imagens para Vossa Excelência analisar. Porque jogaram pesado nas redes sociais com relação aos 23 vereadores. Eu acho que está na hora dessa casa se levantar e moralizar, buscar o resgate da credibilidade dessa casa, vereador Mauro. Vossa Excelência, que é um vereador atuante, vereador, né, de 5 ou 6 mandatos, me desculpa, 6 mandatos. Estão querendo denegrir a imagem dessa casa de leis. Estão querendo fazer chacota e estão fazendo com todos os vereadores. Senhor presidente, tem um outro assunto aqui. Daqui um pouquinho eu te dou a palavra, Miriam. Porque esse outro assunto aqui é rápido. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a equipe do Sindicato Rural em alguns aspectos, porque houve muitas falhas nessa exposição agropecuária. Em primeiro lugar, agradecer por ter ouvido há 2 anos atrás, quando o vereador Jackson Charles propôs ali uma reunião com a Comissão de Agricultura, onde eu falei que nos grandes shows da cidade aqui da pecuária, teria que ter artistas locais. Porque até então, é só os artistas de renome que vêm, cobra cachês milionários, leva todo o dinheiro do nosso município e não tem sequer uma oportunidade para os nossos cantores locais. Nós temos banda de rock, de rap, sertanejo, nós temos cantores solo, entendeu? E grandes cantores, temos gospel, entendeu? Que não está sendo valorizado. Agora, depois daquele grito, vereador Jackson Charles, houve uma certa flexibilidade no que diz respeito às aberturas dos shows, mas de maneira até um pouco conturbada. Mas, pelo menos, já andamos. Agora, eu quero dizer da nossa orquestra de violeiros, que teve a sua participação, mas não igual nos outros municípios, menores até que Anápolis, nas suas festas, vereador Sargento Pereira. A orquestra de violeiros se apresentaram no chão, sequer deram pelo menos uma varridazinha na rua, não colocaram um tabuado para os nossos músicos, que fazem só por amor, eles não ganham cachê, não ganham nada para isso, não. No mínimo, tinha que ter colocado eles no palco principal, ou um outro palco digno para aqueles violeiros poder se apresentar. Eu, na qualidade de músico, com 4 CD gravados, já com uma certa estrada, já representei esse município aqui em vários estados desse país, eu acho que era o mínimo que poderia ter feito para esses violeiros que vão ali simplesmente pelo prazer de apresentar um palco separado com som adequado, bem mixado, para que esses artistas pudessem, né, uma vez que não tem aí uma perspectiva de estrelatos, mas que pelo menos tivesse condição de apresentar com dignidade, mostrar aquilo que eles sabem, que eles tiram ali, como se diz, do sangue. E tinha público para eles, vereador Eli Rosa. Eu estava lá e tinha muita gente prestigiando, mas no chão, sem o mínimo de respeito. Eu espero que no próximo ano seja feita através de festival, né, para escolha de quem vai apresentar, quem vai abrir esses grandes shows, que escolha pessoas, né, e que as pessoas tenham condição de se inscrever para fazer as aberturas e que tenham um dia para que os artistas locais possam se apresentar. E eu quero dar aí a parte para a vereadora Miriam. Miriam, desculpa, eu tive que entrar no outro assunto, mas ainda está dentro do tempo.
Você me deu 2 minutos e meio. O vereador,
não abusa, não.
Não, é 2 meses só. Eu queria o grande expediente hoje, mas eu sei que não é possível. Vereador Ger, eu sempre tenho falado a vossas excelências, não porque eu me sinta muito mais velha, mas nós somos mais experientes, eu e o vereador Mauro Severiano. Eu acho que nós temos que reconstituir a função do vereador na cidade. Nós fomos nos deixando perder função, ou seja, vinham leis que cada dia mais tirava a autonomia, tirava o poder do vereador de determinar determinar o futuro do nosso município. E, na verdade, nós somos cobrados pelo que o prefeito é obrigado a fazer, que as pessoas votaram naquele prefeito, aquele que é o tampador de buraco, aquele que é o extensor que autoriza a aba fluvial, que autoriza... É o executivo, aquele que faz o trabalho, e nós somos as leis. Mas as pessoas, às vezes, não entendem isso, até por quê? Porque você acha o vereador na rua, ele acha o senhor lá no seu salão, ele acha o senhor lá no supermercado Recanto do Sol, ele acha, nos acha os vereadores em todos os locais. Então, nós somos a pessoa mais próxima que acabamos levando o recado. Requerimento não é lei. Eu sempre falo para as pessoas, requerimento votado aqui na Câmara Municipal não é lei. Só que nós podemos ter uma cobrança maior em cima disso. Nós aprendemos na época da cassação do Hernani, que um dos motivos de cassação foi de muitos secretários não terem atendido requerimento, não terem dado resposta a requerimento. Mas depende do vereador querer executar essa resposta. Eu não estou dizendo que a resposta obrigatoriamente tem que ser sim. Gostaríamos, porque ninguém pede nada para si próprio. Mas tem que ter uma resposta e um posicionamento dessa resposta. Uma justificativa por que aquele buraco na rua 10 não é tampado. Ah, porque a obra está em tal lugar, não sei o quê. Mas tem que ter resposta. E nós não estamos tendo. E isso pode motivar o início de uma comissão especial de inquérito. Processar secretário, processar prefeito. Na verdade, o inquérito sempre é contra o prefeito, porque dos secretários, os secretários são nomeados pelo prefeito municipal. Então, qualquer ação do secretário, o prefeito é responsável. Até chamar o outro secretário, que foi indicado por ele, a lide. Então, acho que nós temos que nos valorizarmos mais em relação na legislatura. Nós revermos a nossa lei orgânica no município para definir cada dia mais, aumentar a nossa função, revermos o nosso regimento interno, já está revisto, já vai a votação, eu não sei se vai hoje, mas está indo a votação, mas, na verdade, mexemos na lei orgânica do município. Nós temos poder para isso, foi para isso que fomos eleitos. E é para isso que o povo nos quer aqui, que a gente possa mudar as coisas e melhorar a nossa função. E uma outra coisa, o dia que os vereadores elegerem um prefeito, eu acho que aqui vai mudar, a coisa vai trabalhar de forma diferente. Mas isso também, alguém pode... Isso é parlamentarismo, né? É os partidos, é totalmente diferente a função. E um dia eu vou ver o meu país parlamentar. Obrigado.
Tempo esgotado, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda... com o uso da palavra no grande expediente, vereador Jackson Charles, que vai dividir seu tempo com o vereador Ederson Lopes. Portanto, 10 minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos, do vereador Vizinho Zé Borges, com saudade do Luiz. Senhores e senhoras vereadores, imprensa que se faz presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, da NET, e também aos internautas que nos acompanham através do nosso site na web, na nossa TV Câmara. Senhor presidente, antes de externar aqui o meu assunto que eu trago, eu também quero aqui externar a dor e o sentimento pelo passamento do meu amigo pessoal, pastor Joaquim Ribeiro, esposo da funcionária pública e amiga pessoal, Sueli Ribeiro, e também primo do nosso ex-vereador Quinzinho. Pastor Joaquim, além de pastor, é um empresário bem-sucedido na cidade, proprietário da empresa Lages Ribeiro, localizada ali na Avenida Pedro Ludovico. O velório está sendo realizado na Igreja Presbiteriana Renovada do bairro Paraíso, em frente ao feirão do bairro Paraíso, na Praça Sebastião. Quero externar os meus sentimentos a toda a família, porém com a certeza de que, neste momento, ele está nos braços do Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que ele fez enquanto aqui esteve neste mundo. Quero aproveitar também, rapidamente, só a presidente do Sindicato das Indústrias Químicas Farmacêuticas disse do desejo de encaminhar uma correspondência para essa Casa de Leis no que diz respeito à ajuda na iluminação daquela região ali. E hoje essa Câmara deu um passo adiante, já antecipando o desejo da presidente já fazendo essa reunião magnífica, e aí eu quero, inclusive, cumprimentar todos os vereadores que aqui estiveram e agradecer mais uma vez de público a consideração do presidente Odemir Sanches e também do seu diretor de operações, que nos prontificou de estar aqui para poder discutir os problemas envolvendo a concessão da rodovia BR-153 e 060. Senhor presidente, eu vou ser breve, porque o tempo dividi o tempo com o vereador Ederson, mas eu não poderia deixar aqui de enaltecer o trabalho do Partido Socialista Brasileiro, onde eu também assinei uma carta dando o aval para que o partido pudesse tomar providências e questionar no Superior Tribunal Federal as mudanças do FIES. O Partido Socialista Brasileiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal, vereador Weber, contra as alterações nas portarias do Ministério da Educação que atingiram o Fundo de Financiamento Estudantil FIES e ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 341 contra as mudanças. O Partido Socialista Brasileiro, vereador Jair Cabeleireiro, alegou ser inconstitucional a aplicação retroativa das alterações nas portarias 21 e 23 do MEC e também pediu uma liminar para garantir a continuidade dos alunos já inscritos e o acesso aos que já passaram pela prova do FIES. A portaria 21 do MEC foi alterada em dezembro de 2014 e passou a exigir pontuações e algumas exigências além das exigências existentes, porém de forma retroativa a 2010. Ou seja, as pessoas que já tinham direito, que já passaram pelo FIES, que já passaram pelo crivo da avaliação, perderiam, no entanto, com essa medida da presidente Dilma, o direito de fazer o seu financiamento público educacional. Era preciso, na opinião do PSB, explicar essas novas regras, pois elas excluíam milhares de estudantes já favorecidos com o FIES. O PSB questionou, vereador Eli, os resultados dessas alterações, já que as mudanças nas portarias atingiam de modo retroativo a 2010, ou seja, alunos que já passaram pelo Enem ou que já cursam o ensino superior do FIES, caso não tenham obtido as notas exigidas agora com o novo sistema, estipuladas em 2014, e quiserem assegurar seu financiamento, deveriam fazer novamente o Enem, ou seja, direito adquirido, porém castrado pelo governo federal. Antes dessas alterações, o ingresso à faculdade e universidades particulares com o uso do FIES era somente com notas do Enem, sem pontuações, sem exigência de um número exigível da pontuação. Isso não se trata, vereador Eli, de frustração de mera expectativa de direito. A portaria 21 extinguiu o direito anteriormente consolidado de ingresso ao programa. O partido quer garantir que os alunos já inscritos no FIES tenham o direito de renovação. Assim como os que já passaram pelo Enem em anos anteriores ao da alteração da portaria ora vigente. O FIES é destinado para financiamento de cursos de graduação de instituições de ensino superior. Agora, vereador Eli, senhores e senhoras vereadores, falar de pátria educadora, no meu entendimento, é uma falácia diante de uma posição dessa. Como que nós podemos falar que o país é uma pátria educadora se nós estamos castrando aquilo que é de direito adquirido dos estudantes brasileiros? E isso vem totalmente contra os preceitos e os conceitos da democracia brasileira. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, garantiu no Supremo Tribunal Federal o direito dos alunos do FIES. O Partido Socialista Brasileiro garantiu ao Supremo Tribunal Federal que os alunos de instituições de ensino superior que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil não percam os direitos garantidos pelo programa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no dia 29, acatou a liminar do PSB e proibiu que as mudanças para o ingresso ao FIES fossem retroativas a 2010. A liminar concedida pelo Supremo, a pedido do PSB, beneficiará milhares de estudantes que estavam impedidos de obter o financiamento e agora estão assegurados disso. O PSB havia entrado com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 3.341, vereador Eli, assinada pelo advogado Rafael Araribe Carneiro, contra o efeito retroativo das mudanças, afetando assim os alunos que já passaram por todas as etapas da avaliação. O PSB demonstra com isso, vereador Paulo de Lima, com esta atitude, que os interesses da população estão acima de qualquer interesse partidário. E isso me conforta na certeza de que a opção pelo Partido Socialista Brasileiro, feito pelo vereador Jackson, é uma opção correta. Mas o que mais me indignou hoje, vereador Paulo de Lima, foi que nos noticiários do jornal hoje, do Jornal do Meio Dia, o governo federal está entrando com ação, tentando caçar, eliminar, ganha pelo PSB no governo federal, no Supremo Tribunal Federal, contra os princípios da educação. Eu não quero saber aqui quem criou ou deixou de criar o FIES. Eu quero saber que ele existe e que ele tem que ser respeitado. Não, nós não estamos aqui para falar quem foi o pai da criança. Nós estamos aqui para falar a garantia de um direito constitucional adquirido, vereadora Miriam. Não me interessa se for o PT. Não me, quer dizer, então, que aquilo que você criou, você pode destruir? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Aqueles programas bons devem ser respeitados e garantidos para a população. Não é porque eu criei que eu tenho o direito de descriar, de acabar, de destruir. É para isso que existe. É para isso que existe os partidos políticos. É para isso que existe a democracia brasileira. É para isso que existe o contraditório. É para isso que existe a oposição em defesa da população brasileira e de uma forma muito específica da população goiana e anapolina. Não me interessa quem foi que fez, me interessa é que é um programa que vem dando certo e que a nação brasileira está agora sendo castrada com essa atitude irresponsável da presidente Dilma, ao criar regras de uma regra que já foi direito adquirido anteriormente a 2010. Então eu quero aqui cumprimentar o Partido Socialista Brasileiro, dizer do meu orgulho, do meu prazer, da defesa, e dizer que o PSB continuará lutando. Se porventura a liminar for cassada, nós entraremos com outro recurso para fazer com que garanta os direitos adquiridos da população brasileira, da população goiana, da população anapolina, e os estudantes tenham o direito de dar continuidade aos seus estudos, respeitando, inclusive, que é um direito adquirido lá atrás e a lei não pode existir e retroagir para prejudicar aquele direito adquirido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson.
O Ederson Lopes.
Obrigado. E eu vou agora fazer uso da tribuna e convido Vossa Excelência para assumir a presidência em exercício dessa casa. Boa tarde a todos, cumprimentar o nosso presidente em exercício, vereador Jackson Charles, nobres pares, população, imprensa. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui nessa tarde, num grande expediente, é repercutir a nossa audiência pública da última quarta-feira, 30 de abril, no auditório da União Evangélica, a respeito das políticas públicas sobre drogas no município de Anápolis. Quero, de uma maneira muito especial, agradecer aqui os vereadores que puderam comparecer, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Paulo de Lima, evidentemente vereador pastor Vilmar justificou, estava enfermo, outros vereadores justificaram, e isso é plenamente compreensível, mas a Câmara estava representada ali nessa audiência pública. Também tivemos ali presentes 3 secretários do município, secretário de Esportes, Ademir Marinho, secretário de Cultura, Augusto César, e o secretário de Desenvolvimento Social, Francisco Rosa. Estivemos também presente ali o procurador, Dr. Marcelo Henrique, o reitor da Uni Evangélica, Dr. Carlos Rácio Mendes, representantes de outras secretarias, como a Marinalva, representando a Secretaria de Saúde, e ela também é coordenadora de saúde mental. Estivemos 2 representantes ali da Secretaria de Educação, uma inclusive a Celina, que ela compõe também o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, e a professora também, Ângela Isaac, também, que estava presente ali na audiência pública, representando a Secretaria de Educação, diversas comunidades terapêuticas ali representadas pelos seus coordenadores, a imprensa presente, cumprimento toda a imprensa que esteve presente, na pessoa do Cândido Filho, que também esteve ali cobrindo o evento, ali representando a Rádio Manchester, mas outros, demais meios de comunicação também estiveram ali cobrindo essa audiência pública, Conselho Municipal de Políticos sobre Drogas, na pessoa do nosso presidente Odair Borges, todo o conselho se fez presente, foi uma audiência realmente que todos participaram de uma maneira bem efusiva e realmente interessados nessa problemática do nosso município. Quero agradecer o cerimonial da Câmara Municipal de Anápolis, a TV Câmara, que fizeram um brilhante trabalho ali na cobertura desse evento e na assistência a todos que se encontravam presentes. Foi um debate ali tivemos ali iniciando com o café da manhã às 8 horas da manhã, e a audiência se encerrou após meio-dia e meio, quase já 1 hora da tarde, e todas as pessoas realmente participando, pedindo a palavra, mostrando realmente a complexidade dessa problemática, vereador Heber. Às vezes nós procuramos soluções simples para problemas complexos, e às vezes há uma angústia na população, e essa angústia se reflete nessa Casa de Leis com relação à problemática das drogas. É um problema complexo, e não há soluções simples para problemas complexos. E realmente é só através do debate, através de ações, erros e acertos, é que nós vamos avançando, e como eu digo sempre, a impressão que se dá é que nós estamos correndo sempre atrás da proliferação das drogas, do avanço do tráfico, do dependente químico, do vício. Mas nós não podemos parar, porque se pararmos, essa distância ela se alonga ainda mais. Então, quero conceder uma parte ao vereador Pedro Mariano, antes de Pedro Mariano, depois professor Ageli. Pois não, vereador.
Parabéns, pastor Ed. Foi uma festa muito bonita. Aquela... A gente fala festa porque estava na organização, né? Pelo interesse dos jovens, que a droga que assola, né? Quero parabenizar o senhor, essa frente parlamentar que o senhor tem tomado frente junto com os outros vereadores. Falando em nome do senhor, eu falo para os outros vereadores da frente parlamentar. E naquele momento de discussão, aquela coisa. Mas o doutor Carlos Mendes foi muito feliz naquelas 3 colocações. E uma que ficou me gravado, que o ano passado a gente via se fechar as barreiras e tal, mas o problema nós não tancar lá o alto da mina da coisa que vem, que as barreiras, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Venezuela, nós está fazendo um trabalho hoje para amanhã ser desmanchado. Infelizmente, é aquilo que acontece. Não quis nem usar a palavra naquele momento. Onde que ele colocou uma preocupação o ano passado nas discussões políticas, debate, não estou falando nem o A, nem o B, nem o C. Mas nós ouvimos. E quando aqueles diplomata foi rejeitado lá o diploma para ele, daquela cidade que o pai condenou o brasileiro. Mas, igual ele falou, Paraguai, Uruguai é muito pior, Bolívia é muito pior, que está matando muito jovem. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, a frente parlamentar, a Câmara Municipal, a frente do senhor aí, e as ONG também, igual Jesus Cura também, foi um trabalho muito bonito lá também, que é onde que eles põem aqueles jovens no trabalho lá, construiu o próprio rincão, foi o próprio serviço deles. Eles têm uma parceria também com o Sindicato Rural, onde que lá leva para a pecuária, para, né, fazer treinamento, fazer curso. Isso é importante, essa cooperação. Mas o senhor está trazendo aqui a parte nossa, nós estamos fazendo. Agora, a principal tem que fazer lá nas barreiras, nas fronteiras, senão nunca vai vencer. Devolvo a palavra. Obrigado, meu presidente.
É verdade. Obrigado, vereador Pedro Mariano. Realmente foi uma colocação que eu me lembro até do vereador Eli Rosa, já colocou isso aqui, e diversos outros vereadores, com relação às fronteiras. O Brasil é um país que, em tese, não está em guerra contra outras nações, mas existe uma guerra que é realmente com relação ao tráfico de drogas, e o Exército, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, deveria ser colocado para trabalhar nessas fronteiras para impedir a entrada de drogas, porque o trabalho das drogas você trabalha num tripé, que é a prevenção, que é o tratamento, o cuidado e a repressão com relação ao tráfico. Então precisa trabalhar nessas três frentes para que realmente a gente possa avançar e não ficar patinando no mesmo lugar. Vereadora professora Geli.
Vereador Ederson, eu quero parabenizá-lo, foi realmente uma audiência pública de grande relevância, uma participação quase 200 pessoas ali presentes e uma participação muito grande. E eu quero retornar, pastor, eu falei lá na reunião a respeito daquele projeto nosso, a respeito de passar os vídeos. E tem também um projeto aprovado nessa casa com relação a esses, a prevenção do vereador Frei Valdair. E eu fiz uma provocação ao secretário de Cultura com relação ao nosso festival de cinema aqui em Anápolis, para que esse festival de cinema, para o próximo ano, seja feito em cima dessa temática, que é a prevenção quanto ao uso de drogas. Então, quero deixar registrado aqui sobre essa provocação que nós fizemos, e ele, esse ano, já vai ser passado em alguns filmes, algum no início, vai ser passado alguma coisa em relação à prevenção ao uso indevido de drogas, e para o próximo ano, para que possa ampliar ainda mais, e sim ter efetividade, uma lei nesse sentido na nossa cidade. Outra coisa, vereador, nesse final de semana, o jornal Estado publicou a respeito dos mocós, e foi colocado que Anápolis não tem Cracolândia, mas tem alguns mocós, e foi colocado o projeto de lei, que é de minha autoria, mas é uma solicitação da frente parlamentar, que esse projeto ainda está em tramitação na casa. Apenas para salientar que esse projeto já foi aprovado, sancionado pelo seu prefeito, e está aí para ser regulamentado e pode ser colocado em prática. Mas é um projeto da frente parlamentar e que está aí, que é de grande valia, sem dúvida nenhuma, para a nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. A senhora citou aí três fatos que comprovam que essa casa ela tem trabalhado, né? Três projetos que mostram que o que cabe a nós enquanto vereadores, nós temos trabalhado, nós temos agido, e cabe agora a sequência, Poder Executivo, né, continuar fazendo a sua parte e ampliar a esfera federal, a esfera estadual. Então nós realmente temos trabalhado com relação a isso. O que ficou bem claro nessa audiência pública é que realmente precisamos avançar quanto à prevenção, e a vereadora Geli citou aqui dois fatos que vão ser já executados de imediato, que é a execução de filmes relacionados ao assunto, ao perigo, ao risco, aos cuidados com relação ao uso indevido de drogas no Festival de Cinema. Filmes que estarão na abertura do festival, mas já estudando um festival específico com o assunto relacionado às drogas, até porque o audiovisual fala muito forte na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, e seria muito importante realmente que nós tivéssemos um festival de cinema específico nessa área, porque o cinema, os filmes, eles chamam a atenção e realmente conseguem falar ao jovem em uma linguagem própria a eles. Ficou claro também nessa audiência que é preciso uma maior integração. Há diversas ações, mas falta uma integração. Falta, o vereador Vespa até citou sobre isso lá, falta uma interação das secretarias. E o vereador Vespa citou algo lá que não foi bem compreendido, mas eu entendi. Ele falou assim, um local que seja referência. Os secretários e as pessoas estavam ali entenderam que era para todas as ações estarem no local. Isso talvez não seja possível, mas que se precisa de um local de referência, precisa. Conhecido da população, conhecido da sociedade, e ela sabe, estou com esse problema, aonde é que eu recorro? Então foi uma participação muito importante, vereador Vespa, de Vossa Excelência na audiência. Há também um fluxograma que já foi trabalhado durante algum tempo, e esse fluxograma nunca é colocado em prática, né, do trâmite, cada caso, para onde é que vai. Então é preciso que se coloque em prática esse fluxograma que já foi estudado. Então, presidente Lisier, foi uma audiência que eu quero agradecer a Vossa Excelência todo o apoio que deu, a audiência pública da Frente Parlamentar, em parceria com o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas. Creio que várias ações vão se desdobrar dessa audiência, inclusive uma já foi marcada pelas secretarias do município, onde estarão reunindo para ter essa integração, para trabalhar em conjunto, para ter o maior impacto e uma maior eficiência na sociedade com relação a ações das políticas sobre drogas. Eu vejo que nós divulgamos muito e damos muita publicidade à audiência e a reuniões, mas falta publicidade e informação com relação a quem realmente está trabalhando, as ações que se desdobram após essas audiências, e eu espero que isso mude a partir dessa. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson Lopes. Realmente a repercussão foi muito boa daquela audiência pública. Infelizmente não pude participar, mas a repercussão foi ótima. Eu gostaria... Sem mais inscrito no grande expediente, e também sem mais espaço, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Vespa, vereador Gilmar Silvestre, vereadora Geli, vereadora Dina Amélia, vereador Marrula, vereador Pereira, vereador Ebermaed, vereador Landim, vereador Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, que não está presente, vereador presidente, o vereador Ederson Lopes, vereador Paulo de Lima. Quórum suficiente, presidente.
Na ordem do dia, eu solicito gostaria de passar, antes de passar a palavra pela ordem, passar para a leitura, para discussão e votação dos projetos presentes nessa casa, os que não necessitam quórum qualificado.
Projeto de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que considera de utilidade pública municipal a Associação Missionária para Reabilitação, Amparo e Readaptação Bom Jardim.
Para a discussão do processo número 65, de autoria do vereador Sargento Pereira, o projeto está em discussão. O projeto está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de autoria do vereador Eli Rosa, que dispõe sobre título de utilidade pública do Educandário Espírita de Anápolis.
O processo número 43, que dispõe sobre o título de utilidade pública do Educandário Espírita de Anápolis, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a palavra pela ordem, pela professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria hoje de ter usado o pequeno expediente, mas já estava todo lotado, apenas para colocar meu sentimento de estar hoje, senhor presidente, vestido de preto. Hoje, os professores do Brasil, todos os professores do Brasil, estão aí chamados a usar preto em solidariedade aos professores que foram massacrados no estado do Paraná e todos os professores que estão sofrendo violência no nosso país. Por isso, hoje, como professora que sou, não estou na sala de aula, ministrando aulas, mas estou aqui na Câmara Municipal representando uma categoria. Por isso, fiz questão de usar preto em solidariedade aos professores da nossa cidade, que está sendo muito bem valorizados, mas do nosso Brasil, e que estão, inclusive, sendo espancados aí em alguns estados, como é o caso do Paraná. E quero também, senhor presidente, parabenizar o vereador Mauro, que usou a tribuna hoje falando a respeito da dengue. Mas quero salientar que nós precisamos, e esses, eu sei que amanhã ele estará na base aérea, depois de amanhã estará na base aérea, mas que seja uma ação não somente de limpeza, mas uma ação preventiva educadora. Nós precisamos conscientizar a nossa comunidade da importância da limpeza dos quintais, da limpeza das ruas. Um papel de balinha que se joga na rua pode provocar e pode ser um hospedeiro ao mosquito da dengue. E tem um projeto de nossa autoria, senhor presidente, que está em tramitação nesta casa, que é o Dia da Limpeza Urbana. E esse Dia da Limpeza Urbana, ele não é apenas um dia, mas toda uma sistemática de conscientização, de educação da nossa comunidade quanto à limpeza urbana. Então, nós precisamos trazer esse projeto para que ele possa ser aprovado e no mês de agosto, que antecede as chuvas do final do ano, que nós já possamos, juntamente com a comunidade, juntamente com o executivo, podemos fazer uma grande ação na nossa cidade e o ano que vem nós temos menores problemas em relação a dengue. Então, esse projeto ainda está nas comissões e nós precisamos de trazê-lo em plenário para que possa ser discutido e, consequentemente, aprovado. Muito obrigada, senhor presidente. Ah, e o meu também apelo, estou vestido de preto também, porque o salário dos professores estaduais, Paulo de Lima, foi falar também pelo vereador Mauro, está sendo, não só dos professores, mas de todos os funcionários, está sendo parcelado a partir desse mês. E os professores estão aí muito tristes com essa situação. Muito obrigada.
Eu gostaria de contar com a compreensão dos novos pares. Nós vamos aproveitar o quórum qualificado. Nós temos um ou dois projetos aqui, três projetos que necessitam do quórum qualificado. Aproveitar o horário e vamos passar a leitura, discussão e votação dos projetos.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao doutor Cláudio Louzeiro Gonçalves de Oliveira e determina outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo também.
Discutindo o autor do projeto, Paulo de Lima, vereador Paulo de Lima.
Presidente. Está saindo. Presidente, primeiramente, é o nosso Cláudio Louzeiro, é o nosso diretor da faculdade Fibra, é uma pessoa muito conhecida na cidade, uma pessoa de muito respeito. Então, eu queria que todos os pares ajudassem aí, né, nesse título, ao nosso título cidadão anapolino, ao nosso companheiro, né, Cláudio Louzeiro, que é de advogado e mais outros serviços prestados à comunidade de Anápolis. Obrigado.
Discutindo.
Está aí a qualificação do homenageado. Também na discussão, vereador Jean Carlos.
Quero apenas também registrar, vereador, parabenizar a Vossa Excelência, primeiro, pela iniciativa. Foi uma boa escolha. O doutor Cláudio Louzeiro é um advogado atuante da cidade e, além de trabalhar na faculdade, tem contribuído realmente com o desenvolvimento do Judiciário Anapolino. É um advogado realmente que brilhante, tem feito, né, causas importantes aí e que já há muito, né, tem se projetado aí na cidade de Anápolis e realmente ele faz jus a esse título. É uma pessoa de bem, é uma pessoa que tem engrandecido a cidade e naturalmente justifica-se essa concessão. Eu acho até que o Cláudio Louzeiro, Paulo, já por muito merecia ser o procurador do município. Ele tem uma bagagem jurídica muito grande e certamente no direito administrativo também, domina muito. Eu acredito que ele ainda fará parte das fileiras daqueles que honraram e estão, né, naturalmente na Procuradoria-Geral do Município, certamente terá sim uma oportunidade ainda. Parabéns aí pela iniciativa.
O projeto é em discussão. O projeto é em votação. Vereador Alfredo Landim. Milton Filho. Vereador Sargento Alberto.
Favorável.
Vereadora Dinamélia, doutora Dinamélia.
Favorável.
Vereador Heber Mamed. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Gley Martins. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Super favorável.
Vereador Pedro Mariano. Já ia tirar o seu aqui, viu, gente? Não está presente. Vereador Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisele Zé Borges. Favorável. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com 19 votos. A unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado.
Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Mauro José Zeferino.
Fala desse projeto aí, senhor.
A pessoa que menciona e dá outras providências.
O projeto de autoria de Hamilton Batista Faria Filho está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor da propositura.
Senhor presidente, Mauro José Zeferino, ele é subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás, já prestou serviço em diversos batalhões aqui, ficou muito tempo ali no distrito de Sousânia, hoje está no quarto batalhão. Ele tem um grande trabalho social, já é pastor evangélico, já esteve à frente de várias igrejas. E é uma pessoa que tem um comprometimento com essa cidade, tem uma história nessa cidade, já foi candidato a vereador em outros tempos. É uma pessoa que nós temos um grande carinho, um grande homem, onde ele passa, deixa grandes amigos. Então acho que é uma justa homenagem pela história dele, por tudo que ele já fez por essa cidade. Então eu quero pedir aos senhores vereadores que possam apoiar essa propositura, possam votar favorável a esse título. Certamente o Mauro José Zeferino é uma pessoa merecedora, uma pessoa que merece nosso apreço. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, esse cidadão aí, eu tive a honra de conviver com ele muito tempo. Nós estudamos junto, foi meu vizinho, só porque na segunda legislatura tirou voto meu demais. Confundiu,
né? Ou vice-versa, né?
Não, pelo. Tudo bem. É vice-versa. É, Zeferino com Severino Severiano. Gente boa, é um dos valores da Polícia Militar. Hoje ele está lotado na Polícia Militar. Hoje ele, eu acho que está trabalhando ali naquele lado de Sousânia e Interlândia. Mas ele é um merecedor desse título, Mauro José Zeferino. Quase que é Severiano. É, umas pessoas. Não, mas eu gostaria que fosse. Eu não só vão confundir assim, caçar rolinha com caçarolinha, ou crocodilo com cocô de grilo. Mas ele é uma pessoa, muito boa pessoa, eu tive o prazer de conhecer ele, foi meu vizinho ali na Santa Isabel, gente boa. Senão eu falava, ele conhece minha postura política, foi candidato a vereador na segunda legislatura minha pelo PTB, de qual eu fui presidente do PTB na época aqui em Anápolis, fui presidente do PTB, depois eu saí da sigla e passei o bastão para o Hamilton Pai, que assumiu o PTB aqui na cidade de Anápolis. Então o Mauro é uma pessoa, não é porque parece igual meu nome não, mas é uma pessoa muito bacana, é um dos valores da Polícia Militar que tem aqui e em nossa cidade. Tem sempre trabalhando para a comunidade de Anápolis. Não é só na região de São Isabel, Boa Vista e Cidade Jardim, não. Mas é uma pessoa merecedora dessa homenagem nesta Casa de Leis. Só isso, obrigado.
Projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Vereador Sargento Alberto.
Sargento Alberto.
Presidente, eu também não poderia deixar de mencionar, como profissional, o subtenente hoje, Mauro, contribuiu e tem contribuído para o enaltecimento da gloriosa Polícia Militar. Então, como foi dito já pelos dois que antecederam, tem uma vasta ficha, né, de prestação de serviço. E isso nos engrandece saber que uma pessoa, né, que não tem talvez um vínculo com o profissionalismo, mas com amizade, com um profissional da nossa área, traz no nome, né, e a apreciação desta casa, e reconhecido por vários outros que aqui estão. Então, eu me sinto feliz neste momento também de participar nessa votação, né, dar o meu voto favorável a essa propositura, e sabendo, né, que ele vai findar o seu momento dentro da corporação, findando aí os trabalhos, né, seria aposentando, já está próximo, e justamente sendo reconhecido por esta casa, porque aqui em Anápolis serviu já há bastante tempo, muitos anos aqui servindo a segurança pública. Então, parabéns, vereador Hamilton Filho, pela propositura, e tenho o meu voto favorável a essa moção.
O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Em votação, Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Com muito prazer, favorável, senhor presidente.
Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Dinamélia Ribeiro.
Favorável.
Doutora Dinamélia. Éber Mamed. Eli Rosa, Glei Martins. Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Gerra Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira. Vereador Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor, senhor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Uma moção ao título de cidadão, essa pessoa, eu voto com o sargento Alberto.
Pedro Mariano, Pedrinho Porto Rico, Frei Valdaí, vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lizer, favorável. Com 18 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, o presente projeto de decreto legislativo está aprovado.
Projeto em primeira e única votação de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao coronel aviador Rodrigo Fernandes Santos e determina outras providências.
O projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão anapolino ao coronel aviador Rodrigo Fernandes Santos está em discussão.
Em discussão, senhor presidente.
Discussão, a autora da propositura, vereadora Geli.
Senhor presidente, o coronel aviador Rodrigo é o comandante da base aérea de Anápolis e ele é merecedor, porque ele veio para essa cidade e vai embora já, terminando agora o comando dele na base aérea, mas os serviços que ele presta na nossa cidade, de forma a integrar a base aérea à comunidade, a abrir as portas da base aérea à comunidade anapolina, sem falar da maneira amistosa e sempre gentil com que ele trata todos os comandados e todos os cidadãos anapolinos. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, ele é merecedor desse título e é um reconhecimento dessa cidade por tudo que ele fez e ainda fará pela cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não conheço esse cidadão, mas só dele estar vestindo aquela farda que orgulha tanto a nossa nação, ele é um merecedor. Já vi ele uma vez aqui nessa Casa de Leis, e depois de amanhã eu vou ter um encontro com ele para resolver e questionar algumas coisas da nossa cidade. Eu acho que ele é um merecedor. Para chegar ao posto de um comandante de uma base aérea de Anápolis, não é qualquer pessoa, não. Então, se ele está lá, porque ele merece vestir e honrar aquela farda. Naquele tempo, quando eu servi o Exército Brasileiro, era o EFA. Hoje não tem um EFA mais. Hoje, quem manda no Exército, Aeronáutica e Marinha é um civil, que é o ministro da Defesa. Mas eu tenho certeza que esse cidadão aí, para comandar uma base aérea, para mim, a melhor do país, não é para qualquer pessoa, não. E ele tem envergadura para isso. Então, por isso que eu voto neste projeto, vindo da professora Geli. É um conhecedor, porque o marido dela também já foi militar, e eu tenho certeza que eu estou votando a pessoa certa. E depois de amanhã, como eu já disse, eu vou ter encontro com ele para discutir algumas coisas sociais de nossa cidade. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Ainda na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. É com muita alegria que a gente vai, tenho certeza que vai ser votado aqui o título de cidadão napolino, nosso coronel Rodrigo. É uma pessoa que realmente é merecedor desse título, uma vez que ele está conduzindo brilhantemente a base aérea de Anápolis, e é merecedor, acredito que vai ser votado. É, só tenho uma ressalva, porque nós tínhamos combinado, alguma coisa assim, tínhamos discutido, que esse título seria entregue pela mesa diretora, para dar um glamour maior do evento. É só esse questionamento que eu não entendi, uma vez que eu já tinha falado de propor, aí nossa vereadora Geli também é amiga em comum, aí ficou combinado desse projeto de lei ser proposto pela mesa. Tá? O ano passado nós entregamos o título ao antigo comandante, foi pela mesa, e esse ano só esse detalhe que eu não estou entendendo, mas de qualquer forma é importante salutar desse título para o nosso comandante, que ele é merecedor. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Ainda em discussão. Eu quero compartilhar aí com os nobres pares, inclusive com o Sargento Pereira, que essa aí seria uma digamos aí, um projeto de toda a mesa. Né? Mas, de qualquer forma, nós acreditamos, temos certeza que é uma propositura, uma homenagem bastante merecida, por saber também da sua condução em termos profissionais àquela casa, à base aérea de Anápolis, e também, como disse a professora Geli, a elegância com que ele trata os funcionários e também os amigos. Né? Então, socialmente, uma pessoa muito cortês, uma pessoa muito versátil, se movimenta bem na sociedade anapolina. Então, a moção está de parabéns e que seja de toda a casa realmente essa propositura. O projeto de decreto legislativo está em votação. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho. Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Doutora Dinamélia.
Favorável.
Heber Mamed. Eli Rosa. Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira.
A favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
E substituição a Geli, voto favorável.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Valdair não está presente. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Edson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Vereador Lisier José Borges, também favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Senhor presidente,
Com 18 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passamos agora à leitura, discussão e votação dos requerimentos.
Moção de pesar de autoria dos vereadores Ederson Lopes e Jackson Charles, assinado por todos os outros vereadores, solicita à Câmara Municipal de Anápolis, vem pela presente, expressar a manifestação de condolências à família do senhor pastor Joaquim Ribeiro, ocorrido no dia de hoje.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão dos autores da propositura, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, na verdade ainda impactados pela notícia, senhor Joaquim, ele caiu dentro de uma cisterna um tempo atrás, poucas semanas atrás, e por conta dessa queda ele teve que fazer uma cirurgia na coluna, e me parece que ele pegou uma infecção durante essa cirurgia, e a bactéria se alastrou e estava ali lutando entre a vida e a morte na UTI do hospital. Infelizmente veio a falecer agora, né, já após o meio-dia, por volta de 1 ou 2 horas da tarde. Fomos surpreendidos por essa notícia, mas nos resta aqui consolar a família, que a palavra de Deus nos garante a certeza do reencontro na glória, que ele completou a sua jornada, que ele encerrou a carreira e guardou a fé, e que a família seja fortalecida, que o Espírito Santo possa fortalecer e consolar toda a família do pastor Joaquim, seus filhos, sua esposa, todos os seus familiares, nessa certeza de que essa separação ela é breve e que encontrarão ainda na glória e terão a eternidade toda para passarem juntos ao lado do Senhor Jesus. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Discutindo também o segundo autor, o vereador Jackson Charles.
Quero mais uma vez externar aqui o sentimento, a dor no coração. Pastor Joaquim é uma pessoa bondosa, caridosa, que teve ao longo da sua vida só coisas boas. Acabei de receber agora uma ligação da esposa, Sueli, do seu Joaquim, confirmando aqui o velório na Praça Sebastião Silva, em frente ao antigo feirão do bairro Paraíso, na 9ª Igreja Presbiteriana Renovada. Igreja esta que era dirigida pelo pastor Joaquim. O vereador Ederson mencionou a tragédia ocorrida com o pastor Joaquim, um fato ilusitado, e momentos em que ele estava no hospital, nós conversávamos com ele, estava com muita esperança ao fazer a cirurgia no dia anterior. Foi acometido de um acidente inesperado. E aí eu quero aproveitar, pastor Ederson, para conclamar a todas as pessoas que têm lotes, que pretendem construir suas casas, que tomem cuidado, porque as pessoas que adquirem esses lotes não têm conhecimento que ali há uma cisterna vazia. Foi o que aconteceu com o pastor Joaquim. Ele adquiriu um terreno e estava fazendo uma caminhada sobre o terreno, sem conhecer, o mato havia tampado a cisterna e ele caiu dentro dessa cisterna, que veio incorrer aí no seu falecimento. Então, por falta, inclusive, de avisos das pessoas que eram proprietárias desse lote. Então, é importante que a gente atente para isso, que as pessoas tenham cuidado com esse tipo de ação, para evitar que famílias sejam ceifadas com uma situação dessa. Portanto, eu quero que, mais uma vez, ratificar e reiterar o meu sentimento de dor, até porque, pela ligação que nós temos com a família, e eu realmente estou abalado, fiquei abalado com a notícia, estou abalado, e o Joaquim chegará, pastor Ederson, na igreja, por volta das 18 horas, conforme comunicou a sua esposa ainda agora. Então, muito obrigado, e deixo aqui meus sentimentos a toda a família.
A moção de pesar... Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer encaminhada à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, solicitando que seja solucionado junto às empresas operadoras de telefonia celular problemas de cobertura de redes nas regiões do distrito de Interlândia, e Souzânia. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer à CELG mudança de local de poste de energia elétrica em 2 metros para a esquerda, na rua JM26, setor Sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer à Secretaria Municipal de Esportes construção de alambrado e arquibancada no campo de futebol do Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, caminhada à CMTT, solicitando demarcação e sinalização horizontal e vertical pare nos cruzamentos dos bairros Jardim Alvorada, Campos Elíseos, Tesouro, Vila Operária, São Conrado e Vera Cruz. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à CMTT, solicitando implantação de quebra-mola ou redutor de velocidade na rua 3, no bairro Giovanni Braga. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando sinalização vertical com faixa de travessia para pedestres na esquina das ruas Cruzeiro do Sul com a rua Bernardo Saião, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de sinalização vertical com faixa de travessia de pedestres nas esquinas das ruas Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com a Consórcio Real Aerovias, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Transportes, CMTT, solicitando serviço de sinalização vertical com faixa de travessia para pedestres, na esquina da Avenida Paranoá, com a rua Pio 12, Pio 22, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando sinalização pare na rua Taguatinga, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização pare na rua Buriti Alegre, de Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando faixa de pedestre na Avenida Pelo do Vico, número 758. Foto em anexo. Estou olhando aqui para ver se é em frente à lotérica. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a recuperação da malha asfáltica na Avenida Brasília, em toda a extensão, no bairro Jockey Club, paralela BR-060, ligação com o bairro de Lourdes, Flor de Lis, Tamaraty e Somerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da rua Delta, no bairro Somerville. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Monteiro Lobato, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento, tapa-buraco na rua Goianápolis, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua, na Avenida Nova Capital, Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reposição de lâmpadas nos postes de energia elétrica no residencial Leblon. Requerimento do vereador, eu estou falando aqui porque o seu requerimento está perfeito, o modelo dele, Sargento Alberto. Facilita muito a secretária aqui a leitura. Obrigado, vereador Mauro. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco no bairro Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento em caráter de urgência nas ruas VB 02, 03, 06, no setor Vale das Brisas, após o residencial Leblon. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando manutenção de boca de lobo na rua L, quadra 20, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Amazonas, centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco e desentupimento de galeria de água pluvial na rua Goianápolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Brasília, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Pedro Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Marcel R. de Paiva, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco toda a extensão da rua Bernardo Saião, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Pio 12, no Jardim Alvorada. Eu acho que esse aqui que está certo.
requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza em lote baldio, atrás da Receita Federal, na Avenida Presidente Vargas, Vila Góes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem em todo o bairro Jardim Alvorada e Campos Elíseos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem em todo o bairro Tesouro. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem em todo o bairro Residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando roçagem em todo o setor Vale das Brisas. São esses, senhor presidente, os requerimentos.
Requerimento do vereador Eliseu José Borges, que requer tapa-buraco na rua Ana Cristina, em frente ao lote 4 da rua da quadra 5. Os requerimentos estão em votação. Estão em discussão.
Discutindo aqui, presidente.
Discutindo, vereador Giancarlo.
Não, quero apenas fazer um comentário no requerimento, acho que da autoria do vereador Lee Rosa, sobre o protocolo aí de ampliação de sinal de telefonia móvel, né, nos distritos de Suzano, Interlândia e etc. É, nós estamos com um projeto nessa casa, tramitando, que eu apresentei recentemente, que eu acredito que assim que nós conseguimos aprovar, nós vamos realmente forçar as empresas a tomar uma providência. Porque nós podemos, presidente, naquela ocasião, lembro que Vossa Excelência falou que era uma boa ideia, mas não sabia se era a melhor alternativa. Mas é a melhor, porque nós podemos legislar, conforme a lei orgânica, sobre matéria urbanística. Nós dispomos as restrições do solo urbanístico municipal. E nesse sentido, tanto no território da zona urbana quanto na rural. E nesse projeto, fica obrigado às empresas que exploram a telefonia móvel do município, elas somente poderão instalar novas ERBs, estações radiobase, se comprovadamente estiverem suprida a deficiência de sinal na região do distrito Suzano, Interlândia, Piancó, Anicuns, Goialândia e outros que o núcleo gestor do plano diretor eventualmente indicar. Portanto, ao mesmo tempo que o projeto simplifica para o licenciamento daquelas antenas de suporte básico, são de pequeno porte, ela também impõe obrigação às telefonias para cumprirem essa deficiência em respeito aos consumidores que compram os seus aparelhos e suas linhas e têm por dever, as telefonias têm por dever a obrigação de manter o sinal de qualidade. Portanto, e nós temos nas mãos, vereador Lee Rosa, o senhor que é um produtor, certamente daquela região também, goza de amizade com todos aqueles produtores daquela região do Piancó. Nós temos nas mãos a oportunidade de criar um mecanismo que vai determinar a obrigação, porque aí não vai ter como. Ou se compra ou não pega mais nenhum alvará para instalar, porque é muito melhor, mais fácil, alugar um lote ali e depois manter aí a ampliação da sua venda de aparelhos e linhas e não investir na onde a população vem e compra e não tem condição de usar o seu aparelho. É uma questão do direito do consumidor e nós precisamos de aprovar essa lei. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Ainda na discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. De inúmeros requerimentos que eu solicitei na tarde de hoje, eu gostaria de discutir, de princípio, aí, dois requerimentos. Um deles é pedindo aí a limpeza de uma área atrás da Receita Federal, é uma reivindicação muito antiga do pessoal daquela região, é uma região muito populosa, e aí seria muito importante que fosse realmente atendida a solicitação para que aquela população seja realmente congratulada com essa solicitação. E o outro é a faixa de pedestre que eu solicito para a Avenida Pedro Dovico, ali nas proximidades onde há inúmeras funerárias, inúmeros comércios, agências bancárias, entendeu? Caixa Econômica e outros mais. Então a gente pede uma faixa de pedestre para aquela região. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Essa questão desse requerimento, senhor presidente, para a instalação de torre repetidora no sentido de ampliar muitas vezes até de criar os sinais ali naquela região, é uma questão de dignidade humana e inclusão social. Aquela região é descoberta desse tipo de sinal e é um pedido a mais, é um requerimento a mais, eu sei disso, vários, inclusive o meu, só da minha parte, já é o segundo ou terceiro requerimento que eu faço para o mesmo fim. E eu coloquei, então, por uma vacância longa de tempo que não se cobra nada a respeito. Eu sei que os outros vereadores já fizeram requerimento nesse sentido. E eu também, novamente, faço já pela segunda ou terceira vez. Mas a minha discussão em relação a esses requerimentos também, senhor presidente, aí eu quero dizer que eu não sou líder do prefeito nessa casa e também não tenho pretensão. Mas tem uma coisa que vejo acontecer aqui há já há tanto tempo, que é a indignação dos nossos pares no sentido de receber deferimento ou indeferimento pelos seus pedidos. E no passado, tão próximo, o prefeito já deixou claro, e é nós, como gestores, nós precisamos primar por alguns princípios. Um deles é da economicidade. Quando eu faço um requerimento para que alguém tape um buraco da minha casa, que é no setor sul, e existe um trabalho para ser feito no setor norte, é óbvio que o caminhão não vai sair dali, do setor norte, para ir fazer um tapa-buraco na minha casa ou casa de qualquer outro cidadão do setor sul. Então é importante a manifestação da administração de trazer para essa casa, porque isso é prática da administração. E a gente tem que entender, porque se fosse ficar batendo caminhão, tapa-buraco aqui, porque um pediu ali, outro pediu acolá, com certeza absoluta, não teria eficácia, não teria produtividade. Os tapas-buracos, que já são muitíssimo caros, porque o que essas empreiteiras cobram é exorbitância. Não é só em Anápolis, não. Qualquer serviço terceirizado que passa por licitação, hoje, principalmente quando é presumido o serviço público por terceirização, nós sabemos que muitas vezes, se fosse pela iniciativa privada, o custo era menos de 20, 30%. Então já é um custo altíssimo que essas empreiteiras cobram para fazer esse serviço. E se não houver um orquestramento, se não houver uma dinâmica no sentido de dar economicidade para a prática, quem vai pagar somos nós, como pagadores de impostos que já estamos assim. Aliás, eu estou indignado, passei o ano inteiro pagando impostos todos os meses, e no último dia ainda me deram uma paulada de quase me derrubar. É imposto em cima de imposto e resultado negativo para nós. Agora, nem por isso nós podemos também entender que essa prestação de serviço, seja ela privada ou pública, deixe de cumprir esse espírito da economicidade, pura e simplesmente para que a administração não veja essa casa através de nós todos indignados por não receber o porquê que não fez o tapa-buraco meu, que foram pedidos. Então aqui, como eu sempre fui desde criança, produtor da paz, iniciador de conversa, de parceria, eu entendo que essa casa, através do Paulo de Lima, que é o representante do prefeito aqui, traga de lá essa justificativa para esses vereadores que já são aqui de primeiro mandato, principalmente, que esse pessoal não vai sair de uma região para fazer o tapa-buraco porque alguém tiver a pedido, se eles não estiverem fazendo naquela região. E aí muitas vezes nós estamos enganando a si próprio, a nós próprios, e enganando também o eleitor. O eleitor precisa entender que não é porque o Ger é vereador lá do Recanto do Sol, que ele fazendo um pedido para tapa-buraco, o prefeito o prefeito através das empresas, ele vai sair lá do bairro São José e vai lá tapar, fazer os tapa-buraco lá do Recanto do Sol, porque não vai mesmo, Jerry. E aí eu estou falando isso aqui porque eu já vi por várias vezes, principalmente o senhor indignado na tribuna, eu já não faço requerimento porque eles não atendem requerimento porque nós fizemos, porque eles fazem isso é por uma escala de trabalho, né? Quando eles estão fazendo na nossa região, se eles seria de uma elegância presumida, que eles nos avisassem, vou fazer o tapa-buraco da sua região, se faça presente. E, na verdade, nem isso a administração tem feito. Eu entendo que isso não contribui para esses dois poderes, que independentes, são importantes, mas um é do executivo, outro do legislativo, que somos nós, respondendo pelo legislativo, é necessário que haja essa comunicação para a produção do entendimento e da paz nessa casa. Senhor presidente, eu vou falar, muito obrigado, desculpa por ultrapassar o meu tempo.
Obrigado, vereador Eli. Com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador pastor Virmar Silvestre.
Presidente, na verdade, eu gostaria apenas de fazer alguns comentários com relação a essa solicitação do vereador Eli Rosa, enviada à Anatel. Ele está fazendo a coisa certa. Não adianta cobrar das operadoras, porque elas não têm como fazer nada agora. Por quê? Essa casa é sabedora que eu estive lá representando a Câmara, lá na Anatel, em Brasília, conversei com a direção da Anatel, e eles precisam, aí sim, Eli e Jean, nós precisamos cobrar da Anatel que faça uma licitação para criação ou montagem de novas torres em toda a região. Não adianta cobrar da Oi, nem da Claro, nem da Vivo. Quem dá autorização para que faça uma extensão desses atendimentos é a própria Anatel. Então, Eli, nós precisamos realmente cobrar da Anatel, Jean, porque é ela que vai autorizar. Por exemplo, eu estive lá, levei, né, os distritos, a área que não é coberta pelo sinal, e foi esta a explicação. Aliás, está arquivado nesta casa a resposta que nós recebemos da Anatel. Nós entregamos, deve estar arquivado na casa, a explicação da Anatel. Então, nós temos que cobrar da Anatel para que faça esta licitação, né, para que as empresas operadoras aí possam participar e a vencedora, evidentemente, uma vez feita a licitação, e a vencedora, aí sim nós vamos cobrar diretamente da empresa que foi a vencedora para que ela faça, então, a instalação dessas novas torres. Eu vou a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Com a palavra agora na discussão dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu vou entrar nessa discussão. Eu já falei aqui várias vezes, vereador Vilmar Silvestre. N vezes, eu e o ex-vereador, o ex-Silvio. Aquilo ali, me desculpa a minha ignorância, não tem nada a ver. Eu fui lá em Brasília também várias vezes, e naquele tempo era, não sei se era Dentel ou Anatel, muda tanta coisa nesse país. Ali o problema é crônico. Se a operadora ganhou a licitação, hoje, sei lá, tantas operadoras aí, Vivo, sei lá, elas são obrigadas, só porque ele não dá lucro para elas. E tem um caso mais grave ali, que eles me disseram. Está aqui, ó. Representante da igreja, o pastor Valdir, tem quase 11 anos que ele está querendo abrir uma rádio ali, ao lado da base aérea. Ali é uma área de segurança nacional. Agora, eu estava conversando com o presidente do sindicato rural, que esteve aí nos visitando, ao lado do Cacheta, que a pecuária vai para lá. Agora, talvez, sim. Mas ali o problema, ali, é a base aérea, que é uma área de segurança nacional. Todas as torres que eles colocam ali, ele vê um bloqueador, porque você sabe disso, que não pode passar helicóptero aqui em volta da nossa cidade, porque, né, sistema aéreo é complicado. Então, o problema é crônico. Isso eu falo porque eu conheço muitas pessoas da região, né, do Alto Piancó, ali. Eu, quando era um pequeno plantador ali de chuchu na fazenda do Anísio, que vem a óbito, já plantei chuchu ali antes dele vir a óbito. Eu tinha até uns gatos que eu colocava ali naquela... Você sabe muito bem que você é daquela região, ali no Guadalupe. Entendeu? Ali é crônico. Isso não é o que estou dizendo, não. Passa ali agora, depois do Posto Brasil. Depois daquela baixada, é uma área cega. Não funciona. Vem funcionar só ali no trevo de Pirinópolis. Então, ele já foi N vezes ali. Mas... é a questão operadora. Está aqui o pastor Valdir, que sabe disso, que eles estão querendo abrir ali uma rádio ali. Não consegue, eles não autorizam. Ali naquele quadrilátero ali, não funciona. E eles não liberam por causa da área de segurança nacional. Isso eu falo porque aqui, no tempo que é uma área nacional, que nem prefeito, que você não podia votar para prefeito. Quem eu nomeava o prefeito aqui era ministro do Exército, ministro da Marinha, e tudo, igual Fernão Ivan, já foi prefeito da cidade. Fernão Ivan foi vereador nessa casa, ficou prefeito aqui por... tem um minuto aí. Ficou prefeito por um mês aqui, porque foi nomeado pelos militares. Então, a área de segurança nacional. Ali é complicado. Produtor ali, ele tem que vir no alto, subir em cima do cumpim ali, para dar retorno para eles. Isso eu falo porque eu conheço bem aquela região. Eu fui plantador ali também. Então, é complicado. Então, se a base aérea está indo para lá, desculpa, a pecuária está indo para lá, e vai transmitir algumas coisas lá, precisa de uma linha telefônica. Você sabe disso, né? Até um jogo, quando vai transmitir no ar, num local aí que não... Então, é obrigado a operadora... Então, ali, talvez, vai melhorar agora que a pecuária é a última pecuária que nós tivemos aí. E a pecuária ali está em cima da cabeceira do Piacó. Você sabe, em frente às lojas do maçom ali, aquela gleba de terra. Então, mas isso eu venho pedindo várias vezes isso aí. Então, lá que a gente enxurrado que requerimento, eles jogam tudo no lixo. Mais um vereador que está pedindo. Mas que é complicado? É, só isso.
Sem mais inscrito na discussão dos projetos.
Discutindo.
Apareceram novos vereadores para a discussão dos projetos. Vereador Paulo de Lima, na discussão dos requerimentos.
Presidente, primeiramente, Eli Rosa, parabéns por esse requerimento. Você está de parabéns, é isso que tem que fazer mesmo. Não tem que ficar escutando todo mundo, não. Faça sua parte, que a população vai te agradecer. Está de parabéns mais essa vez.
Na discussão dos requerimentos, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Eli Rosa por esse requerimento. Isso aí vem reforçar aquele trabalho que eu, mais o sargento Alberto, o vereador Gleime Martins, foi lá no gabinete do Ronaldo Caiado. E diferente aqui de alguns secretários nossos, graças a Deus, acho que tem pouco tempo que a gente foi lá, eles já me mandaram resposta por 3 vezes. O gabinete do Ronaldo Caiado enviou para o meu gabinete alguns ofícios dando satisfação. Primeiramente fez um requerimento, enviou a Anatel, depois enviou outro requerimento, não, enviou um ofício me dizendo que tinha feito o requerimento, depois mandou outro ofício também dizendo que ia esperar 30 dias, se não tomasse a atitude, dentro de 90 dias eles iam tomar lá as atitudes cabíveis lá ao gabinete dele. Então, logicamente que esse requerimento chegando lá, logicamente que vai reforçar aí o pedido desse clamor, não só meu, mas nós sabemos aí do vereador Jean Carlos, do pastor Vilmar Silvestre, do Eli Rosa, de vários outros vereadores aqui, essa cobrança dessa questão de sinal ali naquela região. Então, acho que quanto mais gente estiver cobrando, mais documentos estiver chegando até a Anatel, nós, logicamente que um dia nós vamos ter essa solução resolvida. Então, obrigado, eu vou a palavra.
Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa demanda de requerimentos que nós apresentamos não é mera boa vontade, quer dizer, o interesse nosso não. Nós chegamos pedidos, né, através de vários meios, para que faça, né, solicite, através daqui, justamente. É isso que o povo tem buscado, o cidadão tem buscado nessa casa, né, o crédito está sendo dado a nós, de levar ao conhecimento da gestão as demandas. E eu quero aqui parabenizar a colocação do vereador Eli Rosa, quanto fala. No sentido de estarem trabalhando em determinada região, se está próximo o pedido, por que não há uma revisão desses requerimentos que estão ali no momento? Ó, está aqui, por que não podemos dar mais 50, 100 metros aqui e justamente levar esse benefício ou fazer, dar resposta nesse sentido? Então eu vejo a preocupação é isso, vereador Leonzo, que já próximo da onde eu pedi, fizeram e não chegaram até aquele local. Isso que me deixou, quando usei hoje a tribuna, um pouco insatisfeito da maneira que está sendo conduzida algumas demandas aqui. Mas eu acredito que, se requerimento não está para valer nada, eu estou gastando papel demais aqui. Isso acontecer, eu prefiro então economizar. Então vou economizar em requerimento e vou procurar outra maneira de essas demandas chegar ao conhecimento. Que a única forma que eu tenho para chegar aos nossos gestores aí, os pedidos, é através do requerimento. Se houver outra forma, então, eu vou partir para isso, para evitar esse gasto de papel. É? E essa situação, como está citando aqui, muitas vezes a gente tem que levar essa discussão, mas a ferro e fogo, porque chega um momento que a situação fica um pouco incontrolável, na verdade, desconfortante. de usar esse microfone aqui, é a mesma coisa, a mesma discussão, o mesmo pedido, o mesmo papel. Eu falei, gente, mas e aí? Então, estamos passando, eu estou passando vergonha nesse sentido. Ah, mas está aqui do lado, vereador. Eu vou ligar para quem está aí, chegue até próximo e procure quem é o fiscal que está aí, da prefeitura, sempre tem um. Quando eu ligo, o camarada, não, tem que ligar lá. Rapaz, você está aí próximo, tem um pedido. Então, a dificuldade é essa. Divide essa cidade e me dá os requerimentos, me andar onde que tem os pedidos. Você não vê que esse pessoal não vai andar tudo lá. Porque não tem lógica. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu não deveria, em rápida palavra. Tem gestores aqui que foi em determinado local oferecer serviço da prefeitura. E não vou dar nome, deveria dar, vocês estão dizendo, levar à tona, mas eu vou ter a conversa.